E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do podcast Tamo Junto, a gente vai falar sabe o quê? Sobre o quê? Sobre o quê?
O quê?
A famosa e tão safada culpa materna.
Ei, tia, posso me retirar do recinto?
Você já está se sentindo culpada por fazer esse episódio.
Pois é, né? Eu tenho muito lugar de fala para fazer esse episódio, então eu vou sair, porque senão vai dar certo.
Então fica aí que esse episódio vai ser, ó, promete. Muito bem. Estamos aqui em mais um episódio de Tamo Junto. É, você já sabe muito bem como é que a gente funciona, né? A gente trabalha aqui tentando dar o nosso melhor para responder as dúvidas e os anseios dos nossos queridos ouvintes que mandam suas perguntas lá no paizinho.com/tamojunto. Se você tiver alguma dúvida, manda lá. A gente vai ler aqui, vai responder e dar o nosso melhor, né? A gente é somos os esforçadinhos do podcast. Bom, então antes de a gente começar a ler o e-mail, só aquele lembrete básico de sempre. Se você tem um iPhone, um iPad, cara, vai lá e dá 5 estrelas pra gente, faz um review maroto, deixa o seu depoimento sobre a gente, diz o que você gosta, o que você mais gosta do nosso trabalho aqui. Isso dá aquele calorzinho no coração, né? Então faz com que a gente venha gravar cada vez mais, né, com essa vontade de espalhar o quentinho no coração pras pessoas, né?
Isso aí.
Também é importante que você ajude a gente a divulgar esse podcast por aí, então pega seus amigos, pega suas amigas. Esse aqui, por exemplo, sobre culpa materna, você vai poder espalhar por um monte de mãe aí. E também para os pais, para eles entenderem qual é o perrengue que as mães passam nessa sociedade, não é verdade?
É verdade.
Então ajuda, aproveita, já fala logo que a gente está no Spotify. Ou se você quiser, você pode pegar o link do site do Paizinho Vírgula e mandar, que lá dentro tem um player, o site foi todo refeito e está muito fácil de ser aberto e consumido pelo celular. Então, cara, assim, tem várias maneiras que você pode ajudar a gente a divulgar esse episódio especificamente. E aí, quem sabe, as pessoas que vão ouvir vão começar a acompanhar o nosso podcast, né?
Isso aí.
Então vamos pro e-mail? Vamos parar de enrolar e ler logo o e-mail?
Bora.
O e-mail de hoje é da Mariana Souza. Ela tem 26 anos, é mãe do Bernardo. E eu sempre, quando eu leio Bernardo, eu lembro do Dante cantando Bernardo.
Não aguentou mais. E looping, ele pede pra botar no repeat.
Se você não pegou a referência, Bernardo é o nome de uma música, de uma banda. Pode chamar de banda?
Crianceiras.
Chamada Crianceiras,
não,
né?
Não é banda.
É banda, é o quê? Um conjunto? É uma banda, ué. É o quê? Um grupo?
Um grupo.
Tá. Um grupo chamado Crianceiras. Então, depois procura aí, você vai adorar. E provavelmente seu filho também vai ficar viciado que nem os nossos. Muito bem, o Bernardo da Mariana, ele tem 2 anos e 7 meses. E o e-mail dela é o seguinte. Meu Deus, me identifico muito com a Anne. KKKKK. Principalmente na preferência do filhote pelo pai e nas lembrancinhas. Ah, ela tá falando daquele episódio lá sobre preferências, lembra? Passei por isso também com meu companheiro, hahaha. Parabéns pelo podcast, gente, e tem me ajudado muito, principalmente em relação à aplicação da disciplina positiva. Quanto à minha pergunta, como que a Anne começou a lidar com a culpa que vem com a maternidade? Foi através de intervenção de outra pessoa, por meio de terapia, ou ela já conseguia ver isso nela pouco a pouco?
Terapia, só terapia na calça. Não sei, a gente lê, tipo, aquela máxima clichêzaça, mas é isso, nasce a mãe, nasce a culpa, né?
Uhum.
Só que a gente fica ali nela, né? Mas aí, quando eu comecei a descobrir que eu tinha que fugir dela, foi bem na terapia mesmo, assim, que eu falei, caraca, então eu não preciso me sentir desse jeito, né?
Uhum.
Porque a gente fala muito do julgamento materno, das guerras maternas, mas a gente é o nosso pior carrasco. Sabe? Essa idealização dessa mãe que a gente gostaria de ser. A gente cria uns padrões, uns parâmetros na nossa cabeça. E a gente vira o nosso pior carrasco, assim. Eu acredito nisso. Então, tem que fugir disso.
Mas, assim, dentro dessa sociedade que a gente vive, existem alguns fatores que contribuem, né? Pra tua culpa ser maior ainda.
Sim,
né?
A gente não faz isso porque a gente é sádica, a gente não faz isso sozinha. Uhum. Né? A gente, olha só um buraco, vamos jogar. Não é desse jeito, né?
Caraca, cara.
Não, a gente não faz isso sozinha, cara.
Claro que não, eu sei, é porque...
Porque parece muito que é sadismo, né? Tipo, porque parece muito que é sadismo, né? Não.
Mas
é.
O que, então?
É, sei lá, eu acho que tem a ver com a sociedade que a gente vive machista, que cobra muito das mães e dos pais nadinha.
Nada, é.
E aí a gente, né, leva essa necessidade da mulher de levar tudo nas costas. Acredito que umas pessoas mais e outras menos. Outro lado, outra questão é a comparação. A gente se compara muito o tempo inteiro.
É verdade.
E eu acho que isso com o universo de rede social...
É potencializado,
né? É potencializado, né? A gente vê lá aquela mãe sorridente, com bochecha rosada, linda, com as crianças na foto na praia. Você toda descabelada em casa.
Com o peito sangrando,
com
né?
Com peito sangrando, com comida pelo chão. Você fala, caraca, o que, que eu tô fazendo de errado na minha vida, né? Eu não sou uma mãe tão... Nunca vou ser uma mãe tão legal, sabe?
Que o único cheiro que você consegue sentir naqueles meses...
É de leite
todos...
azedo.
Exatamente, cara. É só esse aroma que existe, cara. Não é? Nossa, eu lembro claramente disso. É verdade, assim, esse lance das mídias sociais e de como que as pessoas... É... Aí ainda mete uma hashtag maternidade real, mas a pessoa tá lá linda e maravilhosa. Não, acordei descabelado. O cabelo tá, tipo...
Pô, cara, irmão, isso dá...
Não é?
Pô, né? Porque se apropriaram da maternidade... Virou, tipo, um Inception do negócio todo, né?
Tem que lançar a campanha É Maternidade Real pra valer. Que aí, tipo, aí beleza. Aí você
real
não pode...
oficial.
É.
Não é real, pô. Mentirinha.
Exatamente.
Real oficial.
Aí escreve um textinho, né? Um textinho
não, eu
comovente.
Entendo também, sabe? A gente não vai ficar postando desgraça o tempo inteiro. Ninguém vai ficar postando.
Ah,
né?
Não vou postar, tipo, foto do Gael dando xilique.
Não, jamais, né? Porque também tem o respeito que a gente tem que ter a criança, a privacidade dela.
Sim.
E, poxa, eu odiar, imagina eu postar uma foto sua chorando e ficar, ah, meu,
não,
sabe, não vou fazer isso. Mas eu não sei, deve ter outras formas de fazer isso, né? Ou também da gente entender que aquilo ali não é real, né? Aquilo ali é só um recorte da realidade, sabe? Ninguém vai pendurar foto na parede de desgraça de casa. Mas vou decorar a minha casa com várias fotos de coisas ruins que aconteceram durante a semana. A gente tá ali, aquilo ali é um mural, é uma curadoria feita dos nossos highlights, né? Dos nossos melhores momentos.
É, mas assim, eu entendo isso, concordo, mas as pessoas abusam.
As
você
pessoas
sabe
abusam.
Disso, né, cara? Tipo, ah, a foto é linda, aquele enquadramento ali tá lindo, mas todo mundo cheiroso. Você vira um ângulo um pouquinho pro lado, já tem criança vomitada, entendeu? Que não toma banho, não sei o quê. Enfim, isso não só pra mãe, mas papai também, que adora tirar foto perfeita e tal. Então, assim, stop mídias sociais.
Pois é.
Tem que acabar!
Eu não sei explicar. Eu tenho medo de ser... Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas tem uma coisa também, essas viagens de sagrado feminino, essas coisas muito mulheres santas e sacras e sagradas.
Mamíferas, né?
Mamíferas, instinto materno. Claro que existe, ninguém tá falando que não existe, mas sabe, se com você acontece um milímetro pra fora da curva, você já fica sentindo culpada. Tipo, a amamentação, por exemplo, que foi uma bosta o início pra mim, que não foi natural, eu fico, meu Deus do céu, vim com defeito de fábrica.
Pois é, né?
Sabe? Aí você já começa a se culpar. Por que aquela pessoa está ali desvoaçante na pedra com uma luz em cima, amamentando querubins, e eu tô aqui sangrando, sabe? Sofrendo. Uhum. Vim sem esse chip, vim sem essa programação, será que eu não... Então, o que eu tô fazendo de errado? Qual que sombra é essa, sabe?
Não, puxou sombra aí, a
é,
sombra
não,
é um...
tacar fogo nos livros da Laura Guti. Cara, quem dá isso pra puérpera? Quem dá o livro da Laura Guti pra puérpera? Mano, não faça isso! É 5 passos pra depressão pós-parto, essa porcaria desse livro! Caramba. Ah, o bebê tá chorando, ah, vai ver a sua sombra. Bebês choram, minha filha. Bebês choram. É isso que eles fazem.
Eu amei, amei essa Annie Revolts aí, cara.
Cara, quem é? Presente grego do inferno?
Porra, dá logo um Laura Gutmann e a vida do bebê, né, mano? Que já é o combo da desgraça. Passando o ódio.
Mas aí, assim, no geral, juntando todas essas coisas, né, a terapia que foi que me fez olhar pra dentro e me fez sair desse...
Sim, sim.
Desse limbo que eu tava patinando, de buscar essa mãe inalcançável.
Sim. Pois é, porque né? Assim, cara, o que você falou é foda, né? Porque O mais bizarro é que, assim, parece que de todas as frentes, a culpa tá sempre na mãe. Então, tipo, seja na esfera da maneira de criar os filhos e tal, como sei lá, de uma esfera mais... como é que eu posso falar?
Porque em cada universo desse, a mãe vai ser oprimida de uma forma.
De uma forma, né?
Seja nesse universo mais naturebão, vai ser numa parada de cobrar instinto, de cobrar que ela esteja conectada, sei lá. Mas se for também num universo mais urbano, essa coisa mais... Vão cobrar excelência, vão cobrar uns negócios também bizarros. Que
não,
ela
é
seja
isso aí, perfeito.
1.500 coisas ao mesmo tempo.
Pois é.
Esteja de unha feita, cabelo... Sabe? Vão cobrar mil coisas também. Não é aquela máxima, cadê a mãe dessa criança? Não existe cadê o pai dessa criança.
Sim, sim.
Né?
Eu lembrei de um caso que um pai tava contando comigo, pra mim, assim, da filha. E aí, tipo, a filha tinha se machucado, alguma coisa assim, num passeio que eles fizeram, estavam num hotel fazendo, um negócio desse, o dente era pequenininho. E aí o cara, não, porque aí a minha filha, ela se machucou e não sei o quê, e tava toda machucada. E aí eu falei com a minha esposa, falei assim, olha, vai lá, vai ver, vai pensa aí, vai lá trabalhar isso, porque assim, tem alguma coisa aí em você que aí a sua filha se machucou, sabe? E tipo assim, caralho, cara, até... Aí a criança se machucou longe, não tem nada a ver com a mãe.
Criança,
tipo,
se machuca.
Aí tem que olhar pra dentro e trabalhar. Trabalhar o quê, meu irmão? Tem que trabalhar a sorte.
Pois é. E as coisas só começaram a melhorar pra mim quando eu entendi que a melhor lição e o melhor ensinamento que eu posso dar pras minhas crianças é amor próprio, respeito. E eu só posso fazer isso pelo exemplo. Eu tenho que me respeitar. E olhar pra dentro, respeitar a mulher que eu sou. E buscar o meu próprio caminho. Porque se eu não fizer isso, uma hora a conta vai chegar pra eles. Sabe? Em forma de cobrança, em forma... Porque eles vão viver a vida deles. E eu preciso de uma vida própria. Sabe?
Uhum.
E isso parte pra eu me respeitar. Por eu colocar as minhas demandas também com alguma prioridade. Pra eu buscar a mulher dentro de mim, pra além da mãe, fugindo da culpa. A culpa, ela tá junto, não tem jeito, sabe? Também fingir que ela não existe não é a saída, é a gente dialogar com ela. Né? A gente não consegue... Se a gente não nomeia as coisas, elas viram monstros embaixo do tapete que vão assombrar a gente. Então a gente tem que nomear as coisas e conviver, assim, e caminhar olhando no olho, sabe? Identificando o que são os nossos gatilhos, assim. E a culpa, ela tá aqui, ela sempre vai estar, pelo menos pra mim. Mas é uma luta diária pra demandar o meu tempo, pra demandar o meu espaço, pela minha existência enquanto mulher. Isso é muito importante. Porque só assim eles vão aprender a me respeitar. Eu me respeitar, sabe?
Uhum.
E a gente vai construir isso junto. É muito importante.
Perfeito.
Não sei se foi. Mas
que
então,
isso?
Terapia...
Ó, isso aí é a culpa também,
é a
cara.
Culpa
não
de
sabe se você ajudou aí, ó.
Não, mas o lance da terapia foi assim, o carro-chefe, assim. Lógico que eu identifiquei que precisava e fui atrás. E a parada que a gente consegue buscar. Cada um tem um gatilho diferente, cada um tem um calo diferente que aperta.
Uhum.
Sabe? Acho que é identificar isso e lutar pela gente, sabe? Acho que a nossa felicidade importa. A gente está feliz, importa. Eu acho que a gente não consegue amar adoecido. Sabe? Se doar adoecido. A gente,
lindo.
Sabe? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional.
Perfeito. Acho isso também. É claro que a sociedade não cobra nada do pai. O pouco que faz, a gente já é aplaudido.
Pois é.
Mas assim... Existe também a culpa nossa ali, eu me sinto mal pra caramba às vezes que eu erro com os meus filhos e tal, mas é claro que eu não tô nem tentando comparar, mas acho que é um ótimo caminho, assim, eu aprendo muito com você. Eu preciso deixar no ar aqui uma treta.
Que treta?
Que advém dessa treta, e que a gente não vai nem abordar isso, mas se vocês estão ouvindo a gente, quiserem que a gente fale mais sobre isso...
O quê? Tô curiosa.
Eu vou enrolar o mais ainda, só porque você tá curiosa. Mas se vocês quiserem que a gente aborde mais sobre isso, vocês mandem e-mails pra gente falando, não, pelo amor de Deus, fala sobre isso. Que é o seguinte, como tudo na vida tem seus extremos, a gente não pode deixar de pensar sobre o extremo oposto a esse movimento.
Culpa free?
Culpa free.
Negligência?
Exatamente.
Ah, sim, claro.
Entendeu?
Não confundam buscar a sua voz interior com negligência com criança, não é isso? É. Tipo, é qualquer custo. Tipo, fica aí, criança, não vou
eu
lá.
Não tenho culpa mesmo, não. Foda-se, é isso aí.
É, não, 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 pelo amor de Deus, gente.
A gente ainda é o cuidador principal dos nossos filhos. Sim. Tem as necessidades básicas deles ali.
Estamos falando em cuidar da nossa saúde mental, não é adoecer pra outra ponta. Isso também é você tá tão adoecido que você taca fogo em tudo, sabe? É chegar num ponto que você se negligenciou tanto, você quer tacar fogo e sair correndo. Não é isso, sabe? É, não, não estou falando sobre... Sobre isso. É o caminho do meio.
Então vamos deixar esse gancho aí, se você quiser que a gente aprofunde mais também sobre isso. Acho que é uma discussão interessante. Pra gente, talvez mais um episódio lá pra frente, a gente falar sobre isso. Manda seu e-mail se você quiser. Espero que tenha feito sentido. Vamos terminando por aqui, porque eu ainda estou recuperando da minha gripe e minha voz está começando a ficar fraca.
Eu só vou arfar mais daqui pra frente. Isso não... não... Não vai. Vai melhorar.
Não vai ficar melhor.
Vai ficar melhor depois de novembro, mas. Até
ou
lá.
Não.
Ou não.
Muito bem, então. Chegamos a mais um final de episódio. Espero que você tenha gostado desse tema. Foi um tema bem legal. Acho que deu pra abordar bastante coisa bacana aqui.
Sim.
E você mandou bem. Você lacrou. Nossa, lacrou, lacrou.
Não fala aí, não fala aí. Estou traumatizada.
Com lacre, né?
Com lacre.
Não, tô brincando. Ah, se você quiser contribuir, né, você já sabe, você pode ajudar a gente a divulgar esse episódio lindo, você pode se tornar um apoiador ou apoiadora lá do nosso podcast Guarda-Chuva ou Tricô de Paz, que também ajuda a pagar as contas da produção desse podcast pequenininho aqui, que tanto afaga o seu coração. E, é claro, a gente precisa agradecer sempre a nossa equipe, né, o Samuel Gambini e a Ana Clara Fonseca, que fazem a edição desse podcast, e o nosso querido Ney Costa, que fez a arte desse podcast tão bonito, tão fofinho, tão tamo junto no mesmo barco de papel, e é isso aí, tamo tudo na mesma lama.
Barco de papel mesmo.
Então é isso, gente, esperamos nos ouvir na próxima terça-feira. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.